É tarefa e missão da Igreja boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar.
Assumindo missões tão concretas. E quem sabe. Saudamos a você que está conosco na Diocese de Iguatu, nos acompanhando neste segundo programa sobre a campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade que desde os anos 60 a Igreja realiza num alerta às consciências neste período de quaresma sobre a questão do projeto de Deus, que é a fraternidade. A fraternidade que é a relação de amorosidade, de misericórdia, de compaixão, de solidariedade entre os seres vivos, entre os seres humanos, né? Entre os seres humanos, na relação com todos os outros seres vivos, numa relação de beatitude, relação benfazeja, de convivialidade. A quebra dessa relação, seja por conta do egoísmo, isso é chamado de pecado. É a quebra do projeto de Deus, o projeto de amor e de fraternidade. A metodologia que a Igreja do Brasil utiliza há mais de 50 anos, muito mais de 50 anos, vem da Ação Católica, que trabalhou durante todas essas décadas, a Igreja trabalhou a partir do método ver, julgar, agir. A nomenclatura mudou um pouco, continua na mesma perspectiva. Ver e escutar, em sintonia com aquilo que a manifestação de Deus para o povo que estava escravizado no Egito, Deus fala a Moisés dizendo: eu vi a opressão do meu povo, eu ouvi, eu escutei os seus gritos por causa dos açoites dos capatazes. Eu me compadeci e eu desci para libertar. Então, é toda uma motivação bíblica, é uma motivação de fé. Então, no primeiro momento, a professora Socorro Pinheiro, o professor Ivo fizeram, né? Eles fizeram essa análise da realidade, que é escutar, né? Ver e escutar. Não basta ver, tem que escutar com o coração. Escutar os gritos da realidade, do mundo da educação, dos desafios à sociedade brasileira, dos desafios às instituições, à família, à Igreja. Estamos hoje no segundo momento. O segundo momento é aquele que fica entre o escutar e o agir. Porque, lembre, Deus disse: eu vi, eu senti, eu escutei e eu senti compaixão e desci para libertar o povo. Mas a gente vai para a ação libertadora também iluminado pela palavra de Deus, que é o discernir. Então, ao escutar, ao ver e ao escutar os gritos, a gente olha para a sabedoria dos homens e das mulheres de Deus, que no decorrer da história escutaram os gritos e a partir da palavra de Deus, a partir do ensino da Igreja, essas mulheres e estes homens buscaram ações concretas de solidariedade. E é esse o convite que é feito a nós. Através dos exercícios quaresmais, da leitura orante da palavra, a oração, a intimidade com Deus na escuta da palavra, o jejum, o desprendimento de nós mesmos, das nossas comodidades, e a ação concreta, a caridade. Exercícios espirituais que somos convidados a fazer durante esse período quaresmal, na perspectiva de mudarmos de vida, de mergulharmos no mistério pascal, de caminharmos com Jesus até a cruz e nos libertarmos com ele, por ele e com ele, para um novo homem, uma nova mulher, uma nova sociedade. Pois bem, discernir, é esse o nosso momento de hoje, que a gente quer refletir a partir da a partir do texto base da campanha da fraternidade. Então, nós vamos passar a apresentar, né, o que a igreja nos sugere sobre este discernimento. Tá? Então, entre o escutar e o agir, nós temos o discernir, né? Olhar, deixar iluminar a nossa ação, o nosso pensamento, a nossa constatação dos desafios, dos gritos da realidade, a partir da perspectiva cristã. A partir da perspectiva cristã. A partir do que o tema, a partir de que o lema é aquilo que nos move. O lema da campanha da fraternidade é fala com sabedoria, ensina com amor. Que belo, né? Fala com sabedoria e ensina com amor. É do livro dos Provérbios, do sábio do Antigo Testamento, capítulo 31, versículo 26, né? Então, entre o ver, o escutar, né, e o agir, nós temos o desafio de discernir à luz da fé cristã, à luz da pessoa de Jesus Cristo, dos ditos, das palavras e dos feitos, da ação libertadora, amorosa, misericordiosa, do Deus vivo encarnado na história, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. O Deus vivo que veio trabalhar com mãos humanas e sentir com o coração humano. Nos diz a Gaudio et Spes, o Deus que veio para dentro da história, para dentro da carpintaria, da oficina do justo e trabalhador José, da casinha de Nazaré, o Deus que viveu numa família, no meio de um povo, aprendendo com este povo, participando da vida deste povo nas sinagogas, na sinagoga de Nazaré, ouvindo os lamentos e os gritos dos sofredores, dos oprimidos pelo Império Romano, dos altos impostos que o Império Romano subjugava a Palestina naquele século I, o abandono pelas autoridades, pelos chefes, a marginalização por conta até mesmo na própria religião, os doentes, as mulheres, os que eram tidos como endemoniados. É dentro deste quadro meio que desesperador que Jesus de Nazaré põe o pé naquela geografia da Galileia, do estado da Galileia. Nas cidades, ele foi corrido das cidades, apedradas, avaradas nas costas, e ele se dirige, então, às beiras dos rios, nos mares, nas vilas, no meio rural, como aquele que, cheio dessas esperanças todas do povo, ele traz uma palavra, um ensino, como o mestre dos mestres. Vão afirmar dele, este sim fala com autoridade. É diferente dos nossos chefes. Então, a partir da escuta longa que Jesus fez, entre os 12 e os 30 anos, 18 anos, Jesus aprendeu na escola do povo. E aí a gente vai dar uma olhadinha nesse nosso, né, na nossa apresentação do esquema. Pode passar, Luiz, por gentileza. Então, Jesus vem cheio, né? O mestre vem cheio do Espírito de Deus. E o cartaz da campanha nos motiva justamente porque o Deus que se encarnou, essa é a metodologia de Deus nos ensinar, é a pedagogia de Deus. Deus vem através da pedagogia do convite. Primeiro ele convida Maria e a José para participarem do projeto dele. Convida uma família a assumir o projeto dele, o projeto salvífico, libertador, na pessoa de Jesus de Nazaré, que ele vem de maneira, né? Ele convida, ele não invade, ele convida, Maria aceita, José também, e assume o projeto. Através de quê? Da encarnação. Bom, põe o pé na história. Fica 9 meses no útero de Maria, aprende no colo de Maria e de José, O mestre que aprende primeiramente. Ele que veio trazer a palavra da libertação, ele primeiro aprendeu com um pai e uma mãe em casa. Aprendeu trabalhando. Aprendeu acolhendo as pessoas na oficina do pai José. E esse método de Deus da encarnação na história, do esvaziamento, de se desfazer de todo grandor, de toda majestade, e ele se fez humilde servo, se fez humano como nós, se fez um de nós, está lá na carta aos Filipenses. E aí o cartaz da campanha da fraternidade nos sugere tantas reflexões. O relato da a narrativa da mulher adúltera, que está lá em João. Vamos prosseguir? Pode passar, Luiz. Que o cartaz da campanha traz para nós essa pedagogia de Jesus, não é? Essa pedagogia de Jesus e cartaz traz para nós Jesus que não confronta com aqueles homens que estavam com as pedras na mão. Jesus ouve as partes. Jesus ouve a mulher. Jesus dialoga com aqueles que estão para apedrejar a mulher de maneira punitiva. A lei que, em primeiro lugar, mandava matar. Jesus se abaixa, se coloca no lugar da pecadora, no lugar do outro, da outra. É pelos gestos fraternos, pelo olhar amoroso, pelo colocar-se no lugar do outro, pelo tom da voz de Jesus, o olhar da misericórdia. Jesus não revida a provocação daqueles que estavam a condenar a mulher. Ele não revidou. Jesus estabelece um diálogo que envolveu as partes em conflito e levou-os a uma alta avaliação. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É uma atitude de diálogo. E isso vai levar a uma alta avaliação. E é preciso que todos os educadores e educadoras, seja na família, seja na escola, todos aqueles que estão em atitude de educar, de ensinar e de aprender, nos coloquemos, né? Soltemos as pedras no chão e façamos a nossa autoavaliação. E aí, o texto base, olhando agora esta lâmina que está aqui colocada para nós, nos convida a olhar para a pessoa humana numa perspectiva integral. Olhar para a pessoa humana como um todo, né? Olhar para a pessoa humana como um todo. A gente olha para o Mestre Jesus, para o jeito dele educar, e olhamos para cada pessoa humana, o ser humano que é integral, que tem várias dimensões. É um ser da reflexão, que planeja, que reflete. Deus nos dotou de inteligência para a gente ser capaz de pensar no nosso jeito de falar com os outros, de pensar no nosso jeito de agir com os outros. Nem sempre nós temos o tempero do amor, o tempero da caridade, o tempero do diálogo, o tempero da compreensão. Muitas vezes nós somos destemperados. Por isso é que tem o dom que o Espírito Santo nos dá, o dom da temperança. Saber falar com sabedoria a partir dos critérios de Deus, na escuta, no respeito, no diálogo com o outro. Então, o ser humano é este ser que é chamado a discernir diante das várias decisões que tem que tomar no dia a dia. Todos os dias nós tomamos decisões. Somos chamados a tomar decisões. E essas decisões precisam estar em sintonia com o quê? Com os critérios cristãos. Critérios humanísticos, do humanismo cristão. Porque nós estamos buscando sentido para viver, sentido para existir. E esse sentido para viver e sentido para existir, a gente começa a aprender desde a nossa casa. é preciso saber viver, é preciso aprender, né? Aprender a viver. Então, a primeira escola, o primeiro espaço de educação, de socialização nosso, é a família. É a família. E aí nós precisamos buscar, né, que essas nossas famílias sejam esses espaços de acolhimento, de promoção da vida, de defesa da vida, em que nós aprendemos já, desde a família, os valores, o valor do bem viver e do bem viver com o próximo. E aí nós contemplamos, então, a família de Nazaré. A missão educativa da família se espelha para nós cristãos, cristãs, à luz daquela família que educou o Filho de Deus. Então nós precisamos perguntar de que modo era a relação entre José e Maria, a relação de amorosidade, a relação de respeito, de reciprocidade. O menino Jesus aprendeu também a respeitar e também a amar e também a trabalhar, a ter responsabilidades. Na família, todos também aprendem a ter suas tarefas, a serem o quê? Colaboradores, cooperadores nas tarefas. Todos têm algo a cooperar. Além de aprender a respeitar, a conviver, a valorizar, né, o outro, a pedir perdão, a ter o sentimento de pertença a uma sociedade, a um grupo, começa em casa. Nós tivemos até uma campanha da fraternidade que foi Comece em Sua Casa. Olha que título sugestivo, Comece em Sua Casa. Então, a campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Educação, nos convida, né, nos convida a falar com sabedoria, né? Falar com sabedoria, ensinar com amor, né? A partir da motivação dos provérbios. Como que é esse falar com sabedoria, esse ensinar com amor, pode começar já desde a nossa família, né? Já desde a família, e começar essa aprendizagem, né? Começar a educação da fé. Então, é olhar para o ser humano que é um ser integral, um ser religioso que precisa dessa intimidade com Deus. As famílias são igrejas domésticas, as famílias são orantes, nossas famílias estão sendo igreja doméstica. O agradecimento do alimento na hora da refeição, o encontro com a família à mesa, são espaços, né? Espaços de sacralidade. A hora da comida é sagrada, a hora de deitar, o momento da oração, o momento das tarefas domésticas, o momento de descontração, a família que também festeja junto, se alegra. Então, as várias dimensões da pessoa humana, a dimensão do trabalho, a dimensão da alegria, a dimensão lúdica, a dimensão religiosa, né? São várias dimensões que nós temos e que desde a família a gente começa a aprender, a conviver socialmente, porque nós somos também seres de relação, seres de sociabilidade, seres comunitários. E a primeira comunidade, a primeira sociedade que a igreja nos diz, a célula mater, a célula mãe da sociedade é a família. Por isso, as paróquias, as igrejas, a igreja chamam para uma atenção especial à família, para que a família seja esse primeiro momento, esse primeiro espaço, a primeira vivência da fé, a primeira vivência de humanização, a primeira escola, né? O primeiro espaço de criar, desde já, desde a família, a promoção de uma nova sociedade. Na educação para a solidariedade, na educação para a compaixão solidária, na educação para cuidar da casa comum, como o Papa Francisco nos chama, e nos desafia, neste pacto global da educação, nos desafia também que a educação seja uma educação para a convivência social, na perspectiva da fraternitude também, somos todos um, somos todos irmãos e irmãs, em vez de nos tratar como competitivos, no espírito de competição, no espírito da lei da selva, de ódio, né? Então é na família que nós aprendemos os valores da solidariedade, da cooperação, da reciprocidade, do amor mútuo, da misericórdia, do perdão. Pode passar o próximo slide, Luiz, se ainda nós tivermos um tempo. Podemos seguir? Podemos passar o próximo slide, se a puder. Então, é a luz da fé, né? Tendo como referencial Jesus Cristo, o novo Adão, o obediente ao Pai, que traz o projeto do Pai para nós. É no processo de educação que vai se dar o discernimento para amadurecermos em todas as instâncias da nossa vida, né? Então, o desafio é o quê, gente? Para nossas famílias, para nossas escolas, para todos que educam, uma educação para o humanismo solidário. Se estamos sendo educados para o ódio, ou deseducados para o ódio, para o preconceito, para a competição, para dar rasteira no outro, o humanismo cristão nos diz que não. Nós temos o desafio de educar para a paz, numa sociedade de violência, em que se incentiva as armas. Jesus diz, baixa a arma, guarda a arma. Jesus estende a mão, Jesus se agacha de maneira solidária para erguer os caídos. As nossas famílias são esse espaço de educação para que levantemos, ergamos o outro que está caído. Num processo de empatia, né? De sentir a dor do outro, de nos colocar no lugar do outro. Então, como é que a educação pode contribuir para isso? Como é que nossas famílias podem contribuir para isso, gente? A família, a igreja, a comunidade, a associação de moradores, o sindicato, a escola, as instituições todas sociais. Como? Como formar pessoas humanas integradas, pautadas no amor, pessoas que saem de si ao encontro do outro, pessoas que não vivem numa ilha de egoísmo, de individualismo, mas pessoas abertas para o mundo, abertas para o outro. Pode passar, Luiz, por gentileza. Podemos ir para o próximo slide. Então, esses são os critérios para o nosso discernimento, a pedagogia libertadora de Jesus, né? Os ditos e os feitos de Jesus, como há pouco tempo, né? Há pouco tempo a gente falava, né? A linguagem de Jesus, né? A gente tem o cuidado no aspecto também da escola, quem é educador da escola formal, né? Não se preocupar com linguagem muito tecnicista, com linguajar difícil, que passa por cima da cabeça dos estudantes. Pode ser que também, às vezes, nós padres nos enchemos de tantas teologias, tanta filosofia, e às vezes fazemos uma fala, né? Uma homilia, uma pregação que passa por cima da cabeça das pessoas e não desce para o coração. Jesus falava como pescador com os pecadores, com os pescadores, com as donas de casa. Jesus utilizava a linguagem do dia a dia, a dona de casa que perdeu a moeda e varreu a casa procurando a moeda, a dona de casa que pegou a massa e pôs a porçãozinha de fermento, né? O agricultor, o semeador que cavou a cova e saiu jogando a semente, as aves do céu que vinham comer sementes do chão, as andorinhas que faziam ninhos para se abrigar, os pardais, os lírios do campo. Jesus não falava uma linguagem distante. Aprender, nós precisamos, pais, mães, professores, educadores, padres, todos que trabalhamos com grupos comunitários, com a sociedade, com o outro, falar a linguagem que chegue ao ouvido do coração, né? Jesus falava a partir da realidade. Isso a gente chama hoje de educação contextualizada. Nós estamos no semiárido brasileiro. Como valorizar as nossas árvores, as nossas plantas, o nosso jeito de ser e falar uma linguagem, falar do Evangelho de Cristo de maneira contextualizada, para que toque a alma das pessoas, para que chegue lá no íntimo das pessoas. Já precisamos pedir ao Espírito Santo o dom, pedir a Jesus, né, buscar, olhar para o Mestre Jesus, que olhava em volta e a partir dos animais, da natureza, da obra da criação, ensinar, aprender, né? Jesus não media esforços, Jesus subia na barca, falava da barca às multidões, Jesus ia aos lugares mais inóspitos, subia a montanha, onde estavam as pessoas, à beira dos rios, na barca, na sinagoga, dos lagos, dentro das casas, à mesa com as pessoas. A mesa é um lugar também de comer o sonho. A mesa não é um lugar só de comer comida. Nós precisamos alimentar os sonhos. Por isso que a mesa é sagrada. Atenção, papai, mamãe. A mesa também é nós nos catequizamos, nós nos evangelizamos, nós conversamos, nós partilhamos a vida, as dores e as alegrias. E à medida que a gente vai se socializando em volta da mesa, todo domingo, a gente senta à volta de duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Porque é que Jesus, o Mestre Jesus, deixou, o último sinal dele foi em volta de uma mesa, comendo com os amigos dele, cantando hinos e salmos e ensinando. O Mestre Jesus também utilizou a mesa. Muitas vezes Jesus diz, eu vou comer na tua casa. E a partir da mesa, ele conversava sobre as coisas do reino de Deus com as pessoas. Comendo um bom baião de dois, comendo uma boa comida, a gente pode ir conversando e aprendendo e ensinando uns com os outros, numa atitude de aprendizagem mútua. Não só de querer falar difícil, não só de querer já, de antemão, já ensinar coisas, doutrinas às pessoas, mas ouvir a vida das pessoas. Abrir o ouvido do coração, escutar os lamentos. A mesa pode ser um bom lugar, no birô da escola, aonde quer que seja, que estejamos com os outros, que sejam oportunidades de educar, de escutar, né? De aprender e de ensinar, nesta reciprocidade, em sintonia com a realidade, em sintonia com a vida. Os discípulos e discípulas de Jesus aprenderam com o Mestre e foram enviados, enviadas em missão, em diálogo com as culturas. E tantos foram aqueles que aprenderam com o Mestre Jesus. E no decorrer da história da igreja, criaram várias oportunidades de educação para as pessoas cujos direitos à educação eram negados. A igreja, no decorrer da história, cumpriu tanto esta missão belíssima. Foram tantas as ordens religiosas que criaram, né, congregações para trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, com migrantes. Foram muitas as congregações, né? Com as várias culturas, nós temos os combonianos, Daniel Comboni, né? Os escalabrinianos, né? Tantas congregações missionárias, tantas congregações dadas ao ensino, né? Ao ensino da palavra, ao ensino do evangelho, a catequese e também a profissionalização. Tivemos o exemplo de Dom Bosco, da Itália, né? São João Bosco, preocupado com a juventude que estava jogada, que estava no alcoolismo, que estava na prostituição. Aqui no Brasil foram tantos, no Ceará, no Nordeste, o padre Mestre Ibiapina, que coisa mais fantástica. A obra do padre Ibiapina, chamado de padre Mestre, porque estava preocupado com as crianças, com as órfãs da grande seca, as órfãs do surto de cólera, as meninas que poderiam ser violentadas, prostituídas. O padre Mestre Ibiapina cria 22 casas de caridade para ensinar, para alfabetizar, para cuidar. Então a igreja tem uma grande obra de educação e a igreja começa na tua casa. E eu quero concluir assim, Luiz, com a reflexão que traz de maneira muito forte o texto base nessa parte do discernir, com a questão da família, mais uma vez. A família que muito contribui no processo educativo. E aí trazer a família de Nazaré. A influência do José trabalhador, o justo José. Primeiro, essa reflexão que é muito bom fazer. Naquele momento de discernimento, aqui nós estamos no momento do discernimento. Naquele momento do discernimento de José, que se depara com a situação de Maria grávida e não era dele. José, em silêncio, como é importante a meditação e a reflexão. Criar espaços de oração, de reflexão, de meditação nas nossas casas. José reflete, medita sobre a situação e faz o discernimento. Ouve a palavra de Deus que diz, recebe Maria na tua casa. José não denunciou Maria, José respeitou a integridade da pessoa que ele amava, Maria. José não aderiu à lei que dizia que tinha que matar a mulher. Jesus aprendeu a não matar. Jesus aprendeu a colocar a vida em primeiro lugar. A família é o espaço em que a gente aprende a colocar a palavra, o diálogo, o respeito à vida em primeiro lugar. A ordem é não matar. É a vida em primeiro lugar. Então, José ensinou para Jesus, e Jesus certamente aprendeu com ele a dizer, guarda a tua arma. Nós não temos outra arma, a não ser o perdão e o amor, o diálogo. Né? Então, Jesus que aprende com o pai adotivo José, Jesus que aprende a não violência, Jesus que aprende a solidariedade, a partilha, o projeto do pai com José e Maria, eles vão amadurecendo e discernindo e assumindo a missão. Então, crescer dentro das etapas que cada ser humano precisa vivenciar. As nossas crianças precisam viver o seu período de infância. Está havendo um atropelamento das várias etapas da pessoa humana, do amadurecimento humano. E aí, quanta coisa nós estamos vendo por conta dessa antecipação de fases da vida humana, muitas vezes a criança já vivenciando, ouvindo determinadas coisas indevidas. É preciso respeitar e viver cada etapa, cada processo da vida humana. A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e a fase, né, da velhice, do ancião e da anciã. É preciso vivenciar, é preciso respeitar, é preciso acolher, é preciso aprender o diálogo intergeracional entre as gerações. É saudável o convívio da criança com os idosos, entre os adultos, do jovem adolescente com os idosos, com sua família, com outras pessoas, dialogar, conviver, escutar, aprender, confraternizar, porque senão vai acabar realmente num grande conflito, num grande choque, muitas vezes terminando em tragédias, em grandes conflitos familiares, intergeracionais. Por isso é preciso sempre buscar a atitude orante, a atitude de meditação, de reflexão, para discernir os papéis dentro da família, o papel, a missão educativa dos pais, que não pode ser transferida para ninguém, nem para a escola. A escola vai complementar, a escola vai ajudar, a escola vai transmitir conhecimento científico, mas não pode ser transferida a responsabilidade da família para a escola. Deve haver uma parceria, família, escola, escola, família, igrejas, comunidade, sociedade, entidades, mas nunca transferir a responsabilidade. É preciso um diálogo, uma troca, para que haja o crescimento na idade, o crescimento na estatura e o crescimento na sabedoria, no conhecimento, a exemplo de Jesus, para que busquemos juntos o direito que é de todos e todas, a uma educação de qualidade. A família que prepara também cidadãos conscientes, cidadãos críticos, que vão intervir na sociedade a partir da ética do Evangelho, né? A partir da marca do diálogo, a marca de Jesus com os amigos dele, com as populações, que essa seja a nossa marca, a marca da família, a marca da igreja, dos grupos de igreja, das pastorais, a marca da escola, o diálogo, né? Entre os sujeitos da educação, daqueles que aprendem, que ensinam, ensinam e aprendem. Todos nós somos eternos aprendizes, como disse o poeta Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser um eterno aprendiz. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Que possamos exercitar a aprendizagem recíproca, ouvindo, escutando o ensino da igreja, fazendo discernimento para que possamos o quê? Falar com sabedoria e ensinar com amor. Ensinar, sobretudo, com o nosso testemunho de vida, a exemplo do Mestre Jesus, para que as crianças, adolescentes e jovens, para que as pessoas digam, a esse aí sim, ensina com amor e fala do que vive. Que Deus nos dê a graça, a nós todos e todas, enquanto igreja, enquanto cidadãos e cidadãs da educação, que sejamos testemunhas fiéis do Mestre e libertador nosso, Jesus de Nazaré, o Cristo. Aprendamos nesta quaresma e sempre a viver a educação como um gesto de amor, uma educação para a liberdade, para a justiça e para a paz. Educação para uma nova sociedade, para uma cultura do cuidado com a casa comum. Grande abraço, gratidão a vocês que ficaram conosco neste momento de partilha da campanha da fraternidade. Grande abraço de paz a todos e todas. Fiquem com o Deus da vida.
Tarefa e missão da igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar, o que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo.
Compreender, para que aprendamos com Cristo.